A reforma tributária entra em uma fase decisiva. Embora as principais mudanças passem a valer a partir de 2027, esse segundo semestre de 2026 ele é considerado fundamental para que as empresas façam os ajustes necessários em sistemas, processos e planejamento tributário. Afinal, a adaptação prática será um dos maiores desafios para empresários e contadores. Para explicar o que vai mudar e como as empresas devem se preparar, eu converso nesse momento ao vivo aqui no nosso estúdio com o Everton Gugel, especialista em contabilidade empresarial. Everton, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito feliz em estar por aqui e conversar um pouquinho com os nossos ouvintes para se preparar para esse momento de transição que está ocorrendo com a reforma tributária.
Bom, a partir de 2027 começa essa nova etapa da reforma tributária. Mas vamos entender e contextualizar quais são essas mudanças e quais são principalmente as mudanças em que o empresário deve se atentar nesse momento, porque é tudo muito gradativo, é um passo a passo e certamente ele tem dúvidas. O que ele deve observar nesse momento em relação a essa transição?
Vamos lá. Primeiramente, Marcelo e ouvintes, essa reforma tributária, ela é uma reforma tributária do consumo. Então, nós estamos reformando neste momento os tributos que incidem sobre o consumo. E se é sobre o consumo, quem vai pagar esse tributo, Marcelo? São os consumidores. Sim. Somos nós, é eu, você ouvinte que está ouvindo. As empresas têm a obrigação de fazer o recolhimento, mas as empresas repassam esse montante no preço. E quem paga no final o tributo é o consumidor. Nós teremos, então, esse impacto do consumo. Quais tributos que incidem sobre o consumo? Nós temos, então, PIS e COFINS, tributo federal. PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Nós temos também ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, que também vai passar por um processo de transformação que vai virar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E ainda nós temos o IPI, que é para passar por uma fase de transição também, e que vai ser transformado, em sua grande parte, no IS. Não confundir com o ISS do serviço. Vai ser o Imposto Seletivo. Então nós vamos ter essas transformações, esses novos tributos que vão fazer parte do dia a dia do empresário, mudando principalmente, para quem não se adaptar, a forma de cálculo desses tributos. Hoje nós temos uma sistemática em que os tributos sobre o consumo, eles estão por dentro, eles estão embutidos no preço de venda. E a partir do ano que vem, com a entrada da CBS e mais para frente com o IBS, a metodologia de cálculo muda, porque o tributo ele vai ser calculado por fora. Então eu tenho uma mudança na minha metodologia de cálculo que vai impactar diretamente no meu preço de venda. E que se eu não formular corretamente, eu posso perder mercado, justamente por não me preparar de formar esse preço de venda corretamente.
Alguns desses tributos, em relação a essas mudanças, como por exemplo o CBS, então passando a substituir o PIS, COFINS, alguns terão alíquota zerada, outros vão deixar de existir. No seu entendimento, isso vai simplificar esse sistema de tributos hoje no Brasil? Tem as suas dificuldades e por ter dificuldades, tanto o empresário quanto o consumidor vão ter que ter ali alguma atenção até que todo mundo se acostume com os novos tributos. Qual é o seu entendimento? Simplifica ou dificulta?
Para quem trabalha na área, é para simplificar. Hoje, por exemplo, hoje a empresa emite a nota, vai para a contabilidade faz a apuração, a contabilidade gera um arquivo dizendo quanto tem de débito ou de crédito na apuração, a contabilidade gera uma guia ou um DARF para poder fazer o pagamento e o empresário vai e faz o pagamento. Então, há uma burocracia grande. Hoje, quem prepara, quem gera a informação, ela é interna. A partir da reforma tributária com a CBS, já a partir de 2027, a CBS entrando em vigor, nós teremos uma apuração assistida pelo governo. Então, ou seja, o contador, ao invés de fazer o cálculo do tributo e demonstrar quanto deve pagar, quem vai fazer esse trabalho a partir de agora é o fisco por meio da apuração assistida. E aí entra como é que você está se preparando, qual é a qualidade da informação que você tem, porque você, a partir de agora, você gera a informação para o governo e ele te acompanha, te assiste, fazendo vínculo com o próprio nome, ele te assiste instantaneamente. Você está online com o fisco, as suas informações. Antes, o fisco tinha até 5 anos para te analisar. E poderia ser que ele nem te fiscalizasse. Agora, ele está te fiscalizando a partir do momento em que você emite a nota fiscal. Então, como é que está a emissão da nota fiscal? Teu TI já está preparado para isso? Teu sistema, teu software está preparado para receber essas informações e gerar essas informações e enviar essas informações corretamente para o fisco? Você já fez uma simulação do impacto que você vai ter a partir do ano que vem? A sua empresa está preparada para isso? Não basta simplesmente, chegou, e agora? Você ainda tem 5 meses. Ainda temos mais 5 meses para caminhar para que, a partir de 1º de janeiro, esta apuração assistida, aonde, a partir da emissão da tua nota, que vai gerar o débito da tua apuração, e a partir das notas que forem emitidas contra você, que vai gerar crédito da tua operação, o fisco só vai te dizer, você teve tanto de débito e tanto de crédito. Pague-me o montante. Ou se você tiver mais crédito do que débito, porque você pode ter operações desoneradas e você pode comprar insumos onerados. Vai significar que você vai ter mais créditos do que débitos. E aí a sistemática do governo vai ser te devolver esse dinheiro também em até 30 dias. E isso pode impactar no teu fluxo de caixa. Ou seja, o teu financeiro também vai ter que estar preparado para estas alterações. Então é uma mudança bem grande, Marcelo. Vai simplificar algumas operações, tá? Vai exigir do empresário se preparar também com o seu financeiro em relação a fluxo de caixa, principalmente. Porque nós vamos ter uma sistemática em que nós teremos uma antecipação do tributo também, Marcelo. Hoje você trabalha com dinheiro do governo no teu caixa. Hoje você fica de 40 a 50 dias com dinheiro do governo no teu caixa. Porque você vende no dia 1º e você só paga o tributo no dia 20 do mês seguinte, por exemplo. Então você fica 50 dias com o dinheiro do governo. E a partir do ano que vem, ou a partir da implantação do CBS e também do IBS, a ideia da reforma tributária é que a partir do momento em que você receba a tua receita, receba a tua venda, você já destine uma parcela para o governo. Então esse dinheiro deixa de entrar. E aí muitos empresários ainda não estão se dando conta de quanto isso pode impactar no seu fluxo de caixa.
Em meio a essas mudanças, um dos assuntos que tem gerado dúvidas é o chamado imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado. Quais produtos serão atingidos? Quem será mais impactado? O que é esse imposto seletivo?
O imposto seletivo, ele vem para substituir em partes o IPI, só contextualizando um pouquinho. O IPI, ele é um imposto pago pelas indústrias. E o IPI, ele tá previsto também para ele encerrar a partir de 2027, juntamente com o período em que o IS será implementado. Mas o IPI ele não vai sumir totalmente. O IPI ele vai permanecer ainda para aquelas empresas que possuem operações em que tenha também similares na Zona Franca de Manaus. Então é uma forma de incentivo para aquelas empresas que estão na Zona Franca de Manaus para que não tenha a concorrência fora da Zona Franca de Manaus. Então, para o empresário entender, se você tem um produto que é produzido aqui em Cascavel e ele tem um similar na Zona Franca de Manaus, então ele vai continuar sendo contribuinte de IPI. Se ele não tiver, ele vai ter um IPI zerado. Então ele não vai mais ter a incidência de IPI. Porém, nós teremos o nascimento do IS, que é o Imposto Seletivo, que ele vai nascer também para as empresas que produzem, as indústrias. Então ele vai incidir uma única vez na primeira cadeia, lá na indústria. Só que não é para todos os produtos. É somente para aqueles produtos que fazem mal para a saúde humana ou para o meio ambiente. Então, por exemplo, produtos que fazem mal, cigarros, veículos, por causa da poluição do meio ambiente, bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas que fazem mal para o meio ambiente, inclusive as BETs. As BETs também terão uma incidência do IS. Porém, ainda, Marcelo, nós não temos legislação para isso. Há uma previsão que o IS, por ser um imposto seletivo, ele tem que obedecer o princípio da noventena, 90 dias antes e a anterioridade. Ele precisa ser colocado ainda este ano para valer o ano que vem. Ou seja, o nosso Congresso tem que validar esta lei pelo menos até 30 de setembro, para que a partir do dia 1º de janeiro ele venha em vigor. Então nós temos aí praticamente 60 dias para sair. Não temos normativa, não temos nem alíquota. É um prazo curto se for analisar para uma coisa que eles querem cobrar a partir do ano que vem. E aí, quanto à alíquota, Marcelo, só para fazer um comparativo, por exemplo, o IPI, para cigarros, nós temos uma alíquota em torno de 300%. justamente porque faz mal para o ser humano, né? Se porventura não existia uma unidade da Souza Cruz, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus, as unidades fora aqui pagarão zero de IPI. Obviamente, com o imposto seletivo, a alíquota prevista vai ter que ser próximo a isso também para ter o equilíbrio, o balanço ali da respectiva alíquota, né? Mas como eu falei, ainda são previsões, tem que sair até dia 30 de setembro para que possa ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro.
Everton, vamos esmiuçar o conceito do split payment. Como funcionará isso na prática?
Marcelo, split payment, também chamado pagamento dividido, ele não é novidade para nós. Ele já acontece hoje no nosso dia a dia e a gente nem percebe.
Uhum.
Toda vez que você faz um pagamento num restaurante, numa farmácia, num posto de combustível, que você paga pelo seu cartão de crédito, uma parcela daquele pagamento vai para a instituição financeira e a outra parcela fica com o estabelecimento. Então nós já estamos tendo um split payment financeiro, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. O que vai acontecer é que o governo agora vai entrar nesse meio. Então, ou seja, quando você fazer um pagamento via cartão de crédito, além do estabelecimento financeiro, o governo vai receber naquele momento também o que é dele. Aquilo que eu falava antes, de que hoje o empresário trabalha com o dinheiro do governo no seu caixa, com o split payment vai acabar. O empresário vai pagar naquele momento já para o governo. O governo vai receber automaticamente. A princípio, split payment é para ser opcional em 2027. A partir de 2028 já tem uma previsão de se tornar obrigatório. 27 ele vai ser opcional. Então, ou seja, a minha empresa opta pelo split payment, toda vez que eu emito nota para o Marcelo, meu cliente, quando o Marcelo for pagar o boleto ou fazer um Pix para mim, automaticamente, neste pagamento, já vai o dinheiro para o governo. Então, automaticamente, já vai ser quitado o débito para mim e eu recebo apenas o valor líquido. Então, split payment nada mais é que um pagamento dividido entre o cliente paga o que é para você e ele paga a parcela do seu tributo diretamente para o governo. O principal impacto disso é fluxo de caixa. Dinheiro que hoje você tem e que depois que tiver essa operação você não vai mais receber. Por isso a importância das empresas conhecerem o seu fluxo de caixa, saber a necessidade de capital de giro que elas vão precisar durante esse período e principalmente o impacto maior é nos 3 primeiros meses do ano que vem. É quando ela vai começar a perceber quanto isso vai fazer a diferença na rotina delas. Então, por isso, o se preparar vale desde agora. Conhecer o que vai acontecer para o ano que vem.
Everton, há uma afirmação que o impacto não seria tão brusco em micro e pequenas empresas por elas estarem inseridas no Simples Nacional. Isso faz sentido ou vale uma atenção?
Vale uma atenção, porque nós temos o Simples Nacional, ele é um privilegiado, vamos pensar assim, porque ele tem uma tributação simplificada, né? Ele já é mais simples. Só que o Simples Nacional, ele vai poder também optar pela sistemática da apuração assistida, ele vai ser um contribuinte regular da CBS e do IBS. Então nós temos que separar. Se você tem uma empresa do Simples, você vai ter a opção de continuar pagando. Vamos pegar agora 2027 como exemplo. Em 2027, o Simples, ele pode optar em ser regular dentro do Simples ou ele vir para apuração por fora. Se ele vir por fora, ele vai seguir as regras. Não temos alíquota ainda da CBS para o ano que vem também, Marcelo. Por mais que está sendo cobrado, há uma expectativa de que seja ali em torno de 9%. Então o Simples, ele também pagaria 9% sobre essas operações, caso ele se adeque ao regime regular. Caso ele queira ficar dentro do Simples, ele vai pagar a mesma alíquota que ele paga dentro do DAS hoje, em torno de 1 a 1,5%. Aonde que está o impacto disso, Marcelo? E ouvintes, é você entender quem faz parte da sua cadeia. Por quê? Quem vai definir se você vai migrar para um regime ou outro é o tipo de cliente que você possui. Porque qual que é a regra que nós teremos a partir de agora, Marcelo? O teu cliente, ele vai olhar para você e entendendo quanto de crédito você vai gerar para ele. Então, um empresário do Simples, se ele ficar dentro do Simples normal, ele vai gerar um crédito de 1%, 1,5%, dependendo da faixa dele. Enquanto que aquele outro empresário que está no Simples, mas que se adequou, ele vai estar oferecendo 9% de crédito. Então, o comprador dele vai olhar assim, mas se eu comprar desse cliente, desse fornecedor, eu vou ter 1% de crédito. Se eu comprar desse outro, ele vai me dar 9%. Mas também o empresário vai olhar outra situação. Se esse está com 9% que me dá mais crédito, mas quanto a mais eu estou pagando? Esse outro me dá 1%, mas o meu custo efetivo é menor. Eu vou ter que fazer essa análise também. Agora, aquele empresário do Simples, cujo cliente dele não olha para crédito, por exemplo, aquele que tem consumidor final, pessoa física. Pessoa física não vai olhar para crédito. Então, se o meu cliente, se a minha carteira de clientes for formada, maioria por consumidores finais, empresas do Simples, não tem nem o que pensar. Ele vai continuar na mesma metodologia que ele está. Agora, não, eu sou um prestador de serviço de uma indústria. A indústria vai olhar para você diferente, porque a indústria vai querer crédito. Então, o empresário do Simples, ele vai ter que se preparar e ainda tem que dar uma acelerada, Marcelo. Porque agora, em setembro, o profissional, a empresa do Simples, ela tem que optar. Ela vai ter que fazer a opção para janeiro a junho do ano que vem, se ela vai permanecer no Simples normal ou ela vai entrar nessa apuração nova da CBS. O importante é que, se ela optar agora em setembro pela nova sistemática, e lá no ano que vem ela descobrir que não foi a melhor sistemática, lá em março do ano que vem ela vai optar novamente para o segundo semestre. Então o empresário do Simples, ele vai ter duas opções. Ele pode escolher errado e pode corrigir o percurso. Ele não precisa esperar o ano e terminar para corrigir o percurso. Ele faz 6 meses, avalia e aí muda a estratégia ou permanece na mesma.
Seguindo nesse seu raciocínio ainda, Everton, você acredita que algum setor da economia, algum tipo de prestador de serviço, algum tipo de empresa específica, poderá ter mais complexidade ou dificuldade nesse momento de adaptação?
Quanto à adaptação, a gente tem percebido que muitas empresas, dependendo do software que ela tem dificuldade na implementação. Para você ver como que a legislação é complicada, Marcelo, temos uma obrigação de colocar já na nota fiscal, destacar na nota. Todas as empresas, exceto as do Simples, todas elas tinham a obrigação, desde janeiro deste ano, de já destacar no XML, na nota fiscal, o campo de IBS e CBS. Já era uma previsão. Uhum. Mas o fisco foi adiando e foi dizendo que não vai para frente até sair o regulamento. 60 dias após o regulamento ser emitido, estaria obrigado que as empresas colocassem. Chegou 31/7, agora semana passada, e saiu a normativa com prazos do governo, colocando que essas empresas teriam obrigatoriedade a partir de 3/8, hoje. As empresas, a partir de hoje, se não se adequassem, colocassem, só destacar no campo, não é nem cobrar do contribuinte, nem pagar o tributo necessariamente, mas é constar no XML, o campo IBS, CBS, a partir de hoje. E aí, nós contadores, orientamos clientes, falamos, olha, tem que se preparar, não vai ser prorrogado, vai ser cobrado isso, você vai ter o risco de, a partir de segunda-feira, hoje, a sua nota fiscal, se não tiver o campo IBS, CBS, ela não vai ser validada, ou seja, você não vai conseguir emitir nota. Qual é o impacto de você não conseguir emitir nota de faturamento a partir de 3/8? Fizemos tudo aquilo que a legislação previa e que era cobrado, e que é nossa função e obrigação como contadores orientar as empresas. Na última hora, o governo disse que não vai ser obrigatório esse campo. Ou melhor, ele é obrigatório, mas não vai ser invalidado, vai ser permitido, a nota fiscal vai continuar sendo emitida. Então nós estamos numa gangorra, Marcelo, de informações. Uma hora vale, outra hora não vale. Depois vale, depois não vale mais. Tanto que não dá para afirmar também, com certeza, de que a partir do dia 1º de janeiro tudo vai funcionar, né? Então, esse é o problema. Então, a dificuldade desse sistema é uma coisa muito grande, então a empresa vai ter que ter um bom sistema para isso, porque todo o processo ele vai ser via sistema e alimentado na apuração do próprio fisco, então o sistema vai ter que enviar essas informações. Principal dificuldade que eu vejo, e aqui é um problema do setor de serviços, Marcelo, vai ser um setor mais impactado. Os nossos prestadores de serviço, sim, sentirão na pele o impacto da reforma. Olha, por exemplo, Marcelo, hoje um prestador de serviço que está no lucro presumido, hoje ele paga 5% de ISS e paga 3,65% de PIS e COFINS. Esse prestador de serviço, se ele não tiver um redutor, que ele for uma profissão regulamentada, ele tinha uma carga tributária de 8,65%. E ele vai passar a ter uma carga tributária com IBS e CBS pleno, totalmente implementado, de até 28%, ou 27%. Não temos alíquota ainda, se fala em 27%, 28%. Olha o impacto. E aí tem, não, mas agora ele pode apropriar créditos. Tudo que ele comprar da cadeia anterior vai gerar crédito para ele. Mas o prestador de serviço, o que, que ele compra, Marcelo? Que insumo que ele vai ter? É ele o prestador de serviço. No máximo ele vai ter uma folha de pagamento, funcionários, colaboradores. E sobre colaboradores, funcionários não gera crédito. Então, ou seja, olha a carga tributária que esse prestador de serviço vai ter. Por isso que a gente vem falando e também vem ouvindo de várias pessoas aí que a cadeia de prestação de serviço vai sofrer um impacto. E se ela sofre um impacto, ela vai repassar para frente. Ela vai repassar essa carga tributária para a indústria. A indústria vai repassar para o seu produto, que vai chegar no comércio. O comércio vai receber esse impacto tributário também, que vai repassar para o consumidor, que volta na nossa primeira conversa, que quem vai pagar o tributo efetivamente no final é quem consome um serviço ou quem consome um produto, uma mercadoria.
Everton, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma orientação que eu não tenha perguntado?
A princípio, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada coisa, né, Marcelo? Uhum. É importante você, empresário que está nos ouvindo, que ainda acredita que a reforma tributária não vai acontecer, ela pode ter um retardo, ela pode atrasar um pouquinho, mas ela já está em vigor e ela vai acontecer, sim. O que, que você precisa? Se preparar. Consulte uma empresa especializada, consulte o seu contador que pode lhe ajudar também para a tomada de decisão. Prepare, faça um planejamento tributário. Principalmente, o que a gente tem recomendado para muitas das empresas, Marcelo, nesse momento é, já comece a fazer um comparativo. Como é hoje o teu PIS e COFINS, por exemplo, e como vai ser a CBS o ano que vem? Quanto vai aumentar a minha carga tributária de débitos? Quantos débitos eu vou ter a mais? Ou vai diminuir? Quanto de crédito a mais eu vou ter? Ou quanto de crédito eu vou perder nessa nova sistemática? Para que eu possa entender quanto de caixa eu vou perder ou ganhar. Porque se ela começar em janeiro efetivamente, e você não souber desse impacto, você vai ter que começar a tomar decisões com o carro andando. Então é muito mais fácil você já se preparar, se planejar. A dica é, consulte alguém que pode te ajudar, um contador, uma empresa, a fazer essa fase, para poder passar por essa fase de transição mais seguro. Não tem receita pronta. Cada empresa tem a sua particularidade. Então você tem que entender como ela vai funcionar e como vai funcionar no ano que vem. Por isso, novamente, consulte alguém, uma empresa que pode te ajudar por esse processo.
Everton, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Agradeço, Marcelo.